Ponto de Encontro. Aqui nós falamos de tudo para todos.
Saúde emocional, com o psicólogo Alex Cambruzzi.
Dez horas e quarenta e dois minutos, recebo, como toda sexta-feira aqui no programa, o Alex Cambruzzi, consultor de psicologia aqui na Rádio Marconi, para a gente falar sobre um assunto bastante interessante hoje, que é a gravidez precoce, né? A gravidez na adolescência. Alex Cambruzzi, seja bem-vindo ao nosso programa, bom dia!
Bom dia, Rafael, muito obrigado. Para os nossos ouvintes, um bom dia também.
Bom, Alex, quais são os impactos psicológicos causados aí por uma gravidez muitas vezes delas indesejada e na adolescência?
Rafael, infelizmente eles não são poucos. E esses impactos, eles não se restringem apenas à adolescente que engravida. Antes vale reforçar que na adolescência nós temos um jovem que ele está deixando de ser criança, começando ali a ser solicitado a pensar enquanto um futuro adulto, mas que ainda não é nenhum e nem outro. Ele é uma pessoa reconstruindo uma nova forma de lidar com o mundo à sua volta. Então, quando surge uma gravidez, os jovens envolvidos, e é plural, porque nós acabamos falando muito da gestante, mas não podemos esquecer que temos ali um outro sujeito, o pai, e que as pesquisas sinalizam que costuma ser também um outro adolescente na maioria das vezes. Então, são jovens tendo que sair daquele momento onde estavam em busca de um novo entendimento sobre quem eram e qual o seu papel no mundo, para passarem a assumir a figura de mãe e de pai. Eles saem da posição de quem deveria ser cuidado para a função de cuidadores, de detentores da responsabilidade sobre a vida de um outro ser. E esse novo encargo, ele acelera a tomada de decisões em um cérebro que ainda está em desenvolvimento. Ou seja, o bebê, ele vai demandar deliberações por parte de dois jovens que ainda não estavam completamente formados. E essa dificuldade toda vai se refletir também lá nos pais dos adolescentes, que agora viraram avós, mas ainda continuam precisando ser pais presentes, não raras as vezes, inclusive, tendo que arcar com a estabilidade financeira de todo esse grupo. Outros dados que nós sabemos, 30% das mães adolescentes acabam tendo uma segunda gravidez no primeiro ano pós-parto. Muitos desses adolescentes abandonam os estudos, precisam emergencialmente assumirem empregos que não serão aí tão rentáveis, pois eles possuem ainda uma baixa qualificação profissional, se afastam da convivência social e elevam as estatísticas de transtornos mentais, pois eles sofrem mais com estresse e desesperança por uma vida que repentinamente exigiu, então, novos papéis. E outro ponto que eu considero importante de a gente comentar é que esses adolescentes vão adotar, em alguns momentos, posturas muito infantilizadas para conseguirem, de certa maneira, competir com o bebê que chegou. Afinal, tem uma necessidade de serem pais, né, de serem adultos, mas foi tirado deles aquele conforto que anteriormente eles tinham de serem os filhos, de terem as suas necessidades sempre atendidas. Rafael, daria para expor aqui muito mais pontos, mas eu acredito que eles já são suficientes para a gente demonstrar o enredo caótico que uma gravidez precoce pode acabar gerando para toda uma família.
Bom, agora são muitos casos de gravidez precoce no Brasil, inclusive acima da média, Alex?
Isso, inclusive acima da média. Nós somos o país, segundo a ONU, considerado com um número de gravidez acima da média.
Agora, você falou que, claro, que causa impactos aí tanto para a gestante quanto para o pai, que nesse caso a maioria das vezes são adolescentes. Agora, quem é que sofre mais, hein? A mãe, a criança, a mãe da criança ou o pai, os adolescentes?
Rafael, eu acho que nós estamos falando de vítimas, né? E aí, posteriormente, até tem uma outra ponderação aqui para considerar, mas é bem interessante que a gente observe que tem toda uma rede sofrendo, né? Então, quando a gente fala desses impactos psicológicos, a gente tem que parar de achar que a culpa é da gestante, que a culpa é do pai, ou que a culpa são dos pais que não manejaram, ou da sociedade, o que quer que seja. A gente tem um enredo multifatorial que acabou ocasionando essa situação. O fato é que a gente precisa cada vez mais orientar a sociedade a respeito de quais são as implicações na vida de toda essa família, dos problemas que isso acaba acarretando, para que a gente possa ter um melhor planejamento familiar dentro das famílias, né?
Bom, e o motivo para esses números tão elevados, assim, seria realmente a falta de informação ou algum outro quesito que contribui para esse número elevado?
Então, Rafael, as pesquisas chegam a demonstrar que em torno de 90% desses adolescentes, eles citam que conheciam algum método contraceptivo. Então não parece haver uma falta de informação tão grande quanto aos métodos. Agora, me parece mais sim uma incapacidade de melhor conseguirem lidar com o desejo. A dificuldade em lidar com o impulso me parece ser algo bastante pertinente de a gente refletir e de nós tentarmos implementar ações para a educação emocional. Nós já sabemos que existem características cerebrais que acabam ocasionando uma maior impulsividade na adolescência. Porém, em contrapartida, não me parece haver um bom engajamento social em promover a eles um gerenciamento efetivo dessas emoções e dos desejos. E aqui está longe da minha intenção querer passar a ideia de que eu estou culpando os pais, de que eu esteja culpando educadores ou mesmo os próprios adolescentes. Eu volto na minha fala anterior. Nós temos muitas vítimas nessa situação, nesse enredo. Mas há espaço, sim, para nós implementarmos melhores programas onde o manejo das emoções e dos desejos seja um diferencial para nós formarmos melhores adolescentes com níveis de autocontrole e de freio comportamental, que o desejo vai estar ali competindo nessa fase de uma forma muito forte. Então eu não posso deixar o adolescente com uma informação crua a respeito de métodos contraceptivos. A informação, as pesquisas dizem que eles possuem. Nós precisamos é que eles tenham mais conhecimento sobre como gerenciarem esses impulsos e espaço onde eles possam também trabalhar em projetos de vida.
E quais seriam as orientações para os pais, então, além dessas já que você trouxe aqui para a gente, Alex?
Ok, Rafael, então assim, relembrando a nossa audiência que eu não estou aqui trazendo a solução, né, o que vai determinar. Eu estou me propondo aqui a falar sobre algumas ações que vão influenciar positivamente na prevenção. Um estímulo que eu acredito que seja interessante de praticar em casa é fazer com que o jovem pense a respeito de um projeto de vida de curto prazo. Por que curto prazo? Porque se eu perguntar para ele o que ele almeja em 10 anos, talvez não seja possível, em níveis mentais, conseguir responder essa pergunta. Então, eu ajudo ele perguntando onde é que ele gostaria de chegar daqui a 6 meses. Eu promovo um desenvolvimento para algo alcançável. Ele gostaria ali de dominar um pouco mais o idioma, aprender o instrumento musical, praticar um esporte. Está envolvido em quê? Com essa ação aqui, com esse tipo de pergunta, eu quero desenvolver nele regiões cerebrais responsáveis por pensar um pouco à frente, em um futuro próximo, e que isso ajude a controlar o impulso e o freio comportamental. É uma das formas de nós ajudarmos a sair, então, daquele imediatismo que permeia tanto o modo de pensar do jovem. Outra questão, os nossos filhos, eles precisam ter profissionais da área da saúde os acompanhando. Então, quando nós os levamos aos médicos, às unidades de saúde, ao psicólogo, nós estamos mostrando para eles que há uma rede de referência onde eles podem tirar dúvidas e obter esclarecimentos a respeito da vida sexual. E eles costumam se vincular, porque existem vários profissionais que têm uma linguagem, uma abordagem mais acessível a essa idade. É enfermeiro do postinho, é agente de saúde, enfim, levá-los com frequência a um atendimento profissional na área da saúde, eu aumento a exposição ao vínculo com profissionais que podem contribuir com vários esclarecimentos. E outra questão, iniciou um namoro, uma paquera, conheça com quem ele ou ela esteja se relacionando. Vamos dialogar abertamente com ambos, né, com todos os dois. Claro que tem que ter pulso firme frente a alguns comportamentos, mas chame sempre para conversa, ouça muito antes de emitir a sua opinião. E continua marcando presença em atividades com o seu filho. Adolescente tem aquele costume de, quando começa a namorar, sumir da convivência com a família. E aí eu faço um combinado nos consultórios com eles, que é o seguinte: vai ter o dia para namorar e vai ter o dia para ficar com a família. Tem que ter um ping-pong nessa convivência. Assim a gente ajuda novamente a criar uma amplitude de visão, eles não ficam apenas direcionados ali àquele imediatismo e apenas focados no namoro.
Perfeito. Alex Cambruzzi, queria agradecer sua participação em mais uma sexta-feira, e aí na próxima semana tem mais. Muito obrigado e um bom dia. Bom final de semana, Alex.
Igualmente, Rafael. A todos, forte abraço.